Continuamos Curitibaneando com Ronald Magalhães.
O Ronald, esses últimos anos, o país mudou demais, de 2013 para cá. Para quem trabalha com arte, com cultura, a gente continua descendo a ladeira? A gente achou que estava no fundo do poço, mas parece que o fundo é mais longe. Como é que você está sentindo a produção cultural?
Olha, eu não sei, viu, sinceramente, quer dizer, sei. A conjuntura, tá? Não só a produção cultural, eu acho que ela, né, vai tomar algumas formas diferentes, né, na divulgação, porque os meios aí estão sendo renovados, né? Não sei quem estava falando outro dia aí, figura legal, de que não termina, né? O disco termina, mas daqui a pouco volta. Não termina. O livro, né? O livro nunca terminou.
Sim.
O livro físico. Vai, tal, se recicla, tal, muita coisa não se lança impresso, vai se lançar, né, virtual. Mas, enfim, agora, sabe, Bárbara, para mim é uma coisa muito crítica, sabe? Que eu tenho. É com o Brasil, com Curitiba e tal, sabe? Eu sou muito. Eu sempre toco nesse ponto. Mas que é, me parece, principal, sabe? E que determina toda a produção cultural, como você perguntou. Que é o aspecto assim, o Brasil ficou muito carente de organização, até para combater coisas que vieram desaguar, desandar nesse atual
momento.
Né? Neste momento. Toda uma não organização político, e não digo político partidário, não, digo político e
das nossas ações políticas, né?
Das nossas ações. É, como te falei, da minha geração, a gente trabalhou tanto, tentou fazer tanta coisa, e aí as pessoas ficam sempre aquela coisa meio ilusória, que o artista está acima das coisas, que não é um cidadão comum, ou um cidadão, né, que precise defender direitos, e acaba daí não tendo os direitos nunca reconhecidos. Quer dizer, agora, eu vou citar só um exemplo meio atual. Você está falando, ah, negócio estão acabando com a rádio e TV educativa, ou estão acabando com não sei o quê, aí o lance dos projetos aí, né? Eu tive em 5 anos, 4 anos, sei lá, eu tive 4 projetos rejeitados por leis, tanto estadual como municipal. Agora, por quê? Porque eu e muitas gente que eu sei, a gente é mais competente ou menos, não é. É que cada vez eles aprovam menos projetos, cada vez as comissões são menos transparentes.
Sim.
Sabe?
Transparência, então, é uma questão fundamental, a gente vê agora na questão da divisão de recursos para os artistas e para todas as pessoas que estão no entorno da produção artística. Não é, a gente só vê o cantor e o músico, mas a gente não vê lá o profissional da iluminação, do som, da limpeza. Está todo mundo vivendo num momento delicado.
Todo mundo, exatamente. Sabe, envolve todo mundo. Então, não adianta pensar a questão lá isoladamente, sabe? É tudo uma conjuntura, por exemplo. Já vem sendo precarizada aqui a cultura há muito tempo. Sabe, faz 20 anos que a Fundação Cultural está na mão do ICAC. O ICAC é um instituto particular. Foi criado para gerir as verbas públicas da Fundação Cultural. E principalmente do setor de música, porque uma das pessoas lá que ajudou a formatar, formalizar, fundar o ICAC é da área de música. Então nós temos uma cultura privatizada, entendeu? Então tem que se falar isso. Se não falar isso, fica sendo perfumaria. Tudo bem, houve iniciativas, tentativas, fórum de cultura e tal, e tal. Só que você vê, não, foi desandando, não adiantou, não conscientizou ninguém, muito pouca gente. Então você se preocupa com as novas gerações também, porque elas estão meio perdidas. Como é que se faz? Não tem organização. Se tiver uma certa organização, tudo seria questionado de uma forma mais a ver com a realidade.
Não, a gente vê poucos artistas assim, na geração mais nova, engajados. Da minha geração ainda se vê muitas pessoas atuantes, assim, mas do pessoal mais novo, tem alguns, não vou nem citar os nomes, assim, que você vê que estão na batalha ali, tentando, mas parece que as pessoas não têm compromisso com o interesse que é público. Né?
Exatamente. É isso que precisa a gente ser dito e ser discutido. Né? Vieram fazer até uma pesquisa, até foi muito legal. Veio a Adriana Fábio, né, que é professora e tal, estudiosa lá, fazendo um trabalho dela, o TCC. Ela estava fazendo sobre escolas de música de Curitiba. Então, ela entrou em contato com o Geraldo Henrique, né, que está nessa área, que é professor, que foi sócio meu na escola de música que ele e o Daniel tivemos, né? Mestre Cartola, que durou 3 anos só, que foi 81, 82, 83. Mas que foi um embrião do que era o conservatório. uma escola pioneira no Brasil. Só existia uma iniciativa, inclusive, né, que era do Clube da Esquina lá do Milton, mas eles não conseguiram manter. O Daniel chegou a conversar com o Milton Nascimento aqui, no Guaíra, quando ele veio, em 81, a gente estava para abrir essa escola. E depois teve o Centro de Artes de São Caetano, lá em São Paulo. O Geraldo até acabou, não sei se ele acabou frequentando lá, mas ele já fazia mestrado na época. Ele tinha morado em Curitiba e tal, estava em São Paulo. Mas isso aí, então, eu estou te contando, porque foi uma iniciativa pioneira aqui. Então foi legal aí, esses dias, que a Adriana me tinha entrado em contato com o Geraldo e com o Daniel, e aí entrou em contato comigo para eu contar a história. Eu comecei a contar um pouco, sabe? Ela falou, nossa senhora. Não, e quanta gente, essa escola, começou a estudar lá, sabe? Músicos assim, inclusive músicos que abandonaram aí. Sabe, músicos assim de Curitiba, hein? Num nível incrível, entendeu? E só que eu acho chato, porque nem esse pessoal que está aí agora, usufruindo, sabe, um pouco do que é o conservatório, não se interessa por essa história e não se interessa pelos músicos que abriram caminho, que não sou eu, sabe, eu estou falando.
De inclusive, todas não só... as pessoas que ao longo dessas décadas construíram essa história.
Exatamente, eu estou falando mais até de gente... Que se dedicou a dar aula, que são professores mesmo, que se dedicam mais a isso, além de ser músicos, compositores, grandes instrumentistas. E que alguns, né, abandonaram, outros, claro, bem ou mal se aposentaram, um ou outro está por aí, mas não havia, sabe, nenhum interesse de juntar ou de valorizar isso. Então, quer dizer, aí o próprio conservatório que nasceu e que teve a lei de incentivo cultural para proporcionar também, né, os projetos aqui locais, pô, ficaram meio à mercê do quê? Do mercado, de um chamamento. E aí você sabia fazer uma crítica, às vezes as pessoas levavam para o lado pessoal, né? Sabe, não é lado pessoal. O negócio só que você tem que falar o que é feito. Eu nunca não vi a orquestra aqui orquestra de cordas, a base de cordas, de sopro, o Brasileirão, não sei o quê. Eu não vi nunca eles convidarem um artista paranaense, um compositor.
Você sabe que uma das coisas que mais me assustou quando eu comecei o programa é que as pessoas tiravam sarro de mim, dizendo, mas aonde que você vai arrumar pessoas para entrevistar? Como se a gente tivesse só 10 compositores.
Não,
morando numa cidade, é um desconhecimento generalizado. Assim.
Não, é muito grande. E agora você vê o risco, né? Como está. Enfim, né, eu ia te colocar essa posição. Então, Curitiba é sempre isso, sabe? A relação...
Curitiba precisa resgatar a história, valorizar o caminho, as dificuldades das pedras que foram feitas para construir esse caminho e para não ter que começar tudo de novo, né, Ronald? A gente precisa partir do que já foi evoluído, aprender com os erros.
É, exatamente. Por isso que eu te falei, né, do trabalho da Adriana aí, resgatando esse lado. Ela ficou muito surpresa de ter tanta coisa, né? E estar convivendo com isso e as pessoas desligadas disso. O risco é que agora está diminuindo, né, o espaço e está diminuindo também a remuneração, quer dizer, lado financeiro até, do mercado de trabalho, para falar a verdade, né? Está diminuindo para esse pessoal que está lá usufruindo e que não tem interesse nenhum em discutir e não tem interesse nenhum não só na história, né, do que se passou aqui, do que se passa com a criação, né, da arte do Paraná, da música, como com a parte do mercado de trabalho, né? Porque eu te falei da Adriana, porque também a gente estava mencionando e falando umas coisas até desse programa seu, do Curitiba Guiando, dessas iniciativas, que é para mostrar para as pessoas, pô, existe toda uma história e coisas para mostrar, uma produção enorme, tem que ter iniciativa para fazer isso, mas tem que ter espaço e condição também financeira para se fazer as coisas. E já me falaram muito de escrever sobre isso, eu sei que eu preciso. Mas, enfim, a Mônica mesmo falou isso, né, algumas vezes aí, desse tempo que a gente conviveu. Mas é isso. Então, né, agora, até quando nós vamos fazer?
Eu fiz questão que você fosse o convidado de encerramento do programa para ficar registrada não só a tua obra, que é imensa, mas uma pessoa que batalhou tanto para abrir espaço para os outros. É possível quando tem união, quando tem esforço, quando tem respeito pelo trabalho que já foi feito.
Então, exatamente. Olha, eu estava vendo aqui as minhas coisas. Né, eu tenho muita foto, muita coisa, muito documentozinho assim. Coisas até dos outros mesmo, sabe? De gente que... Cartaz de show, não sei o que eu guardei. Coisa de roteiro meu. Eu fiz um projeto com o Janguito do Rosário, o regional, e com o Claudionor Cruz, que é um monstro da música popular brasileira. Nós viajamos um mês o Paraná todo num ônibus pela Secretaria da Cultura do Estado. Um projeto numa era difícil do Ney Braga, durante uma ditadura ainda, que estava na sua fase final, mas estava. Isso foi em 81, sabe, Bárbara? Nós viajamos com mais uma cantora, a Dalva. Foi um projeto incrível. Agora eu falo, quando que eu vi um músico, sabe? Com todo o respeito, eles me conhecem. Eu fiz os primeiros programas de rádio com eles. Sérgio Albach, João Egashira, toda uma geração que está aí. Esse projeto todo com o Cláudio Onocruz, pô, é o autor de grandes obras da música popular brasileira. O cara ficou no Paraná aqui, quase morando aqui, ficou mais de 3 meses aqui com a gente, convivendo com a gente. Como ficou o Sebastião Tapajós. Enfim, eu falo essa história que tinham os artistas nossos, sabe? Eles tratavam a gente, olha, o Sebastião queria comprar o meu violão, trocava ideia aqui, o cara, pô, bicho, você não quer fazer uma letra pra mim? Aí acabava, sabe? Mas a gente aquilo, entendeu? Aí depois a gente acabava também, ah, não sei o quê, eu vou lá pro Rio, mas aí não dava pra ir. Não, eu tô falando um pouco de mim. Agora, e o que veio antes até. Então, sinceramente, sabe, essa história, eu espero, né, que a gente ache uma saída, porque hoje a água, aquela história da água batendo
nas fundilhos.
A água está subindo, né? Então esse pessoal está se coçando, mas foi preconizando, sabe? Então eu posso dizer, eu avisei, porque eu tentei, eu e algumas pessoas, não foram muitas, a gente avisou, a gente tentou fazer tudo isso para alertar com rádio, TV educativa, o que ia acontecer e o que pode acontecer com esse conservatório, porque a coisa vai ficando, tudo é mercado de trabalho, né? Nós estamos no capitalismo.
Sim. Né? Então, por isso que a história é tão importante, porque uma coisa é você estar numa estrutura, numa caixa vazia, outra é você estar você ser folha de uma árvore que foi plantada há décadas, né? Acho que essa analogia é importante.
Exatamente. Você resumiu bem. Então eu falo assim, porque é isso, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas são responsáveis. Eu conversei já tive certos embates. Eu sei que a gente conversa, tem gente que você pode conversar. Aquela troca que você faz com quem você pode trocar. São ideias, são debates, a gente quer.
A pessoa tem que querer ouvir, né, Ronald? Senão não adianta.
Vocês não entendiam, né? O negócio da crítica. O negócio é, vamos ser. Agora, eu acho que você precisa fazer justiça, sabe? Eu sou libriano, eu tenho uma balança. Às vezes, o desequilíbrio é grande, sabe? Eu já falei umas vezes aí que estava falando, eu conheci o Valtel Branco. Eu fui o primeiro a homenagear o Valtel Branco aqui. Ninguém conhecia o Valtel Branco direito, para te falar a verdade. Ele foi na Rádio Educativa em 97. A gente se conheceu lá. Depois ficou amigo, eu fui para Antonina com ele de carro, um carro que ele tinha ganho, um Carmanguia. Ele ganhou de um fã dele aí, das antigas. Ele estava voltando para Curitiba, só para te falar. Eu fiz uma homenagem a ele no Sesc da Esquina, nesse projeto Cantores do Rádio. A gente entregou um troféu, que a gente fazia uma homenagem, né? Mas foi um projeto assim, com cachê maravilhoso para todo mundo daqui. Eram 3 trabalhos autorais e com um intérprete também. Aí depois começaram a homenagear o Valtel, a não sei o quê, não sei o quê. Agora eu falei assim, só que pro Paraná tem muita gente importante que vocês não estão lembrando. Nós temos aí figuras que, inclusive nacionalmente, tiveram uma importância danada. Vocês não estão fazendo nenhum reconhecimento, nem metade. Então eu acho isso de uma injustiça enorme, primeira coisa. Então é um pouco, sabe, esse parâmetro que eu... Mas é isso, sabe? Então, o que eu queria te dizer. Agora a gente tem que sair dessa pandemia... Nós temos que ficar livres de toda essa coisa que assumiu o poder, né? Nós temos que banir isso aí. A missão agora é essa, né?
A arte há de resistir. A questão é saber se as pessoas vão ter a memória dos tempos já vividos.
Exatamente. Nós temos que renovar todo esse pensamento.
Sim.
E essa coisa mesmo, começar a renovar e a promover a arte do encontro mesmo, das ideias e o encontro físico e tudo mais, né? Para poder, sei lá, levar adiante a chama, né?
Sim,
mesmo
abraçados, unidos, de mãos dadas.
Mesmo com tanta brama, com tanta fama. É tão simples, mas tão atual.
Ronald, olha, que alegria ter essa oportunidade de conversar longamente contigo. Minha admiração é grande demais. Eu te agradeço por tantas coisas que, sem querer, indiretamente você fez e que tem reflexos na minha vida, na vida de tantas pessoas. E eu espero que a música brote daí por muitos e muitos anos ainda. A escrita e o compartilhamento da vida. É bom demais ter alguém como você.
Obrigado. Olha, eu que te agradeço, tá? muito mesmo, essa sensibilidade toda, além de tudo que você tem. Quer dizer, você é um artista também, então você sabe captar as coisas e sabe transmitir. E também nesse lado como, sabe, produtora, pesquisadora, que é uma historiadora, que complementa muito, sabe, esse lado da sua sensibilidade. E também sabe que você se torna imprescindível. Eu acho que a gente precisa disso, dessa convivência, durante um bom tempo, tá? Sim. E continuar com os projetos, cantar mais também, sabe?
Ah, então, ó, nosso próximo cantar projeto mais. É se encontrar para eu cantar uma tua aí, hein? Vamos combinar.
Vamos combinar.
Muito, muito obrigada.
Sei lá.
Um abraço imenso.
Você também, viu?
Chegamos à última entrevista do Curitibaneando e há muito a agradecer à Rádio Cultura de Curitiba por ter aberto essa janela que trouxe mais de 100 compositores que atuam na capital dos Pinheirais. Muito obrigada a todos e um agradecimento especial a Mariane Antunes e a Flávio Jacobsen.